Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje vamos falar de um clube que, desde que foi refundado, nunca esteve tão perto de chegar aos Campeonatos Nacionais de Futebol. Criado em 2015, depois da extinção do Grupo Desportivo de Ribeirão, o Ribeirão 1968 Futebol Clube, sediado em Vila Nova de Famalicão, está em destaque no programa desta semana. Recebemos o capitão Vitinha, o treinador de guarda-redes Tó Rocha e o diretor e administrador da SAD, Pedro Gomes. Bem-vindos ao programa. No fim de semana mais recente, na quinta e penúltima jornada da Série 2 do apuramento campeão do Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga, o Ribeirão venceu a Mares por 4-1 e garantiu o primeiro lugar nessa série e a qualificação para o play-off decisivo contra o vencedor da Série 1, que ainda não é conhecido, que vai dar o título de campeão distrital e a consequente subida ao Campeonato de Portugal. Apenas ascende uma equipa, por isso a margem de erro neste tipo de competições é apertada. Nesse sentido, Vitinha, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Qual é que é o sentimento nesta altura em que falta apenas, e este apenas entre aspas, um passo para atingir o objetivo?
O sentimento é bom, cumprimos os dois primeiros objetivos que estavam nos potes desde o início da época, que era qualificarmos para o play-off e ser apurados para a final. Mas agora é como toda a gente sabe, é uma final, é 50-50. Espero que o Ribeirão esteja mais preparado que a outra equipa.
Falavas desses dois objetivos, por isso estamos a abordar um tema que no balneário, desde o início da época, sempre foi uma realidade.
Sim, no Ribeirão nós começamos todas as épocas e vamos para cada jogo sempre a jogar para a vitória. Por isso, quem entra no estádio passado, quem entra lá para treinar para jogar no Ribeirão já sabe que é para ganhar os jogos todos. Há anos mais positivos, outros anos que não dá assim tanto, mas este ano as coisas não começaram assim tão bem, mas lá encontramos o nosso caminho e cumprimos, como eu disse, os dois primeiros objetivos. E agora falta o último. Vamos trabalhar para isso.
Temos também connosco o Tó Rocha, que faz parte da equipa técnica, mais concretamente na função de treinador de guarda-redes. O facto de a equipa ter conseguido o apuramento para o play-off quando ainda falta uma jornada, dá mais confiança para a última etapa da época?
Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e aceitei e nós aceitámos com todo o gosto estar aqui. Por isso, um obrigado. Em relação à sua pergunta, é normal que quando a gente ganha jogos e ainda falta um para acabar, que a moral da equipa esteja sempre mais elevada, porque já temos o objetivo concluído, estamos à espera de quem vem, que a gente conhece, que são duas equipas que já jogaram contra nós, e agora os jogadores a manter o foco que temos tido sempre a trabalhar, para quando chegar à final, como disse o Vitinha, estar bem, e é uma final, dois jogos, e quem tiver melhor que vai chegar lá ao objetivo principal. Que esse objetivo foi sempre o do Ribeirão do princípio da época. Agora, uma coisa é o objetivo, outra coisa é conseguir. E nós, desde o início, nós, equipa técnica, metemos sempre em primeiro lugar o primeiro objetivo. O primeiro objetivo era qualificar-nos para o play-off. Já estamos, chegamos ao play-off com toda a justiça. Não foi fácil, porque tivemos equipas muito boas e de seguida ganhámos o play-off relativamente alguma facilidade a nível de resultado, mas em jogo em si não foi fácil, porque as restantes equipas não eram fáceis, mas o grupo é excelente, temos um grupo de trabalho excelente que dá-nos todas as garantias de lutar até o último segundo. E as pessoas de Ribeirão podem estar cientes que este grupo de trabalho vai fazer tudo por tudo para chegar à final e dar alegria, que é que toda a gente merece, tanto os jogadores como a direção, como os adeptos, toda a gente.
Já vamos falar mais ao pormenor da grandeza do Ribeirão e dos passos que foram dados nos últimos anos, mas olhando ainda para este objetivo da temporada, é certo que há este jogo contra o Prado, fora de casa, já com o play-off e o apuramento para o play-off consumado. Torrocha, esta deslocação a Vila Verde é encarada de que forma? De alguma forma a pensar no play-off, ou isso seria um erro?
Não, nós pensamos sempre em ganhar, independentemente da gente já ter conseguido passar à fase final. Este jogo vai ser como todos até agora, é para ganhar, e nós não vamos lá, como se diz, passar férias ou passar
cumprir calendário.
Não, vamos jogar com a equipa, com a melhor equipa, com a equipa que o Mister achar que é a melhor, mas é como um jogo como os outros que nós tivemos para conseguir passar, e vamos tentar ganhar. Agora, é como eu disse, nós vamos tentar, não quer dizer que a gente vá conseguir, mas quando a gente deixa tudo em campo, o resultado da vitória fica sempre mais perto.
Ainda não se sabe quem será o adversário no play-off, será conhecido este fim de semana, na última jornada da Série 1 do play-off de apuramento de campeão, com o duelo Ponte Joane. A equipa da casa leva 2 pontos de vantagem e precisa apenas do empate, enquanto o conjunto famalicense necessita de vencer. Esta será uma autêntica final a duas mãos entre o Ribeirão e o vencedor deste confronto. Vitinha, como já foi dito, são duas equipas que o Ribeirão conhece bem, o Joane, inclusivamente, é do mesmo concelho. Nesta fase da época, há alguma preferência em termos de adversário, ou isso é deixado para segundo plano?
São duas equipas muito fortes, enfrentámos as duas na nossa fase regular, perdemos fora de casa, ganhamos as duas em nossa casa, por isso vai ser um jogo bem disputado, não há preferência, bem a cambiar.
E falavas dessa questão de ser jogos em casa, fora, neste caso há as duas possibilidades, porque é um play-off a duas mãos, portanto o fator casa será também importante.
Sim, é sempre importante, jogamos para os nossos adeptos, mas ultimamente tem-se visto um apoio elevado dos nossos adeptos fora de portas, por isso eu acho que estamos cientes que vamos ter apoio tanto de um lado como do outro.
O António Miranda é atualmente o treinador do Ribeirão, mas quem começou a época e esteve no cargo até à quinta jornada da primeira fase foi o Luís Magalhães. Tendo em conta este cenário e chamando à conversa o Pedro Gomes, que é diretor e administrador da SAD, a mudança no comando técnico foi decisiva para o desenrolar dos acontecimentos?
Boa tarde. Sim, tem-se visto pelos resultados que conseguimos obter também depois da mudança, o trabalho da equipa técnica que tem feito até ao momento, que tem sido muito bom, e como disseram, cumprimos para já os dois objetivos que tínhamos até ao momento, por isso acho que acaba por ser positivo. Também temos a agradecer à outra equipa técnica o trabalho que fez até então, mas acho que a mudança está aqui. Conseguimos.
E nesse arranque de temporada menos positivo que o Vitinha está a falar, de alguma forma, e até potenciando essa troca de treinador, estavam a sentir que podia fugir esse primeiro objetivo, que era chegar à fase de apuramento de campeão?
Sim, nas primeiras jornadas tivemos logo duas derrotas. Como sabemos, isto é um campeonato muito competitivo, é um apronacional, às vezes não se dá o devido, as pessoas não têm o devido conhecimento, mas se forem ver os jogos conseguem perceber que todas as equipas têm muita qualidade, tal como noutras divisões, e que não podemos deixar passar muito, porque senão não conseguimos chegar lá.
Até pelo facto de haver muitos clubes no pró-nacional que estiveram recentemente nos campeonatos nacionais.
Exatamente, que lá está, querem todos a mesma coisa, e só há, como disse há um bocadinho, uma vaga, não é? Que na nada está a ganho, já cumprimos os objetivos, mas é apenas agora uma finalíssima que temos que ganhar, que vamos fazer tudo para ganhar, para conseguir o objetivo para o clube.
Esta é já a quinta época consecutiva do Ribeirão no Pro Nacional da AF Praga. Considera, Pedro Gomes, que o clube tem as bases suficientes para dar o salto, até do ponto de vista estrutural?
Sim, penso que sim. Nós estamos há cerca de um ano e meio no clube.
Desde que foi constituída a SAD.
Sim, exatamente. E estamos a fazer tudo para voltar ao Campeonato de Portugal. Achamos que temos essa qualidade, que está bem estruturado para chegarmos lá.
O Grupo Desportivo de Ribeirão, criado em 1968, esteve cerca de duas décadas nos campeonatos nacionais, daí falarmos de um regresso. Chegou a ser a melhor equipa do concelho, inclusivamente à frente do Famalicão, e esteve perto de subir aos campeonatos profissionais, à segunda liga em 2007-2008, perdeu no play-off contra o Oliveirense, e em 2012-2013 foi derrotado pelo Chaves na última jornada, perdendo a promoção para os flavienses quando as equipas entravam empatadas pontualmente para a ronda decisiva. E aqui falava de Oliveirense, de Oliveira das Meias, porque existe também a Oliveirense, a Oliveira Santa Maria, sim, em Famalicão, e que é, de resto, normalmente um competidor direto do Ribeirão. No entanto, depois deste percurso positivo nos campeonatos nacionais, em 2014-2015 a equipa desceu aos distritais e meses depois foi declarado insolvente, levando à tal criação do Ribeirão 1968, começando no escalão mais baixo da Associação de Futebol Braga, a primeira divisão. O Vitinha, que hoje aqui temos, era jogador da equipa na altura em que aconteceu esta série de problemas. Como é que recordas esse período mais complicado?
Não tenho boas memórias, mas é a vida que muitos clubes atravessam, as dificuldades foram aparecendo. O clube estava a apostar tudo na subida para a segunda liga, as coisas não correram bem, começou a entrar num buraco que não parecia ter fundo, a gestão não foi bem feita e padecemos. O clube padeceu, a vila padeceu e pronto, decidiram acabar e felizmente apareceram uns homens de Ribeirão que pegaram outra vez no clube, disseram-me que aquela vila tinha que ter sempre um clube presente na localidade, porque as pessoas gostavam muito de futebol e mesmo na última divisão, na última divisão distrital, nós conseguimos muitas vezes encher o estádio, porque as pessoas gostam realmente de futebol lá. E as coisas começaram a correr bem, com dificuldades, como é normal, mas fizemos o nosso caminho até chegar a este ponto e espero dar mais um passo este ano.
Vitinha, tu foste formado no Ribeirão, são cerca de duas décadas no total ao serviço do clube. Estavas já imbuído o espírito, seja na formação, depois também na chegada à equipa principal, do Ribeirão ser o melhor clube do concelho, em termos factuais, porque era a equipa que conseguia melhores resultados na segunda B, na altura. Ver essa transição para o tal buraco que falavas, custou-te particularmente também, tendo em conta a ligação que tens ao clube?
Sim, é sempre difícil.
Além de fazeres parte da equipa, obviamente nenhum jogador gosta de estar envolvido nessa situação, mas sendo o teu clube...
Sim, é sempre difícil viver numa situação dessas, mas temos de ter força. Como tudo na vida, a vida não corre sempre bem. Nos clubes é igual. Uns dias melhores, outros dias piores.
Na altura, decidiste continuar no clube. Acredito que tivesse até outras oportunidades, eventualmente. O que é que te fez ficar?
Na altura também decidi que a minha vida tinha de tomar outro rumo. Comecei a trabalhar, ou seja, depois nem era para jogar no primeiro ano, queria mesmo dedicar-me só ao trabalho, mas é o que eu digo, as pessoas começam a falar, o bichinho está lá, e lá comecei a jogar. E a partir daí, pronto, o trabalho, consigo conciliar o trabalho com o futebol, é o que eu digo, gosto muito do Ribeirão, cresci lá, tudo, não digo tudo, mas tudo o que eu sou hoje, tenho que agradecer aos meus pais e muita coisa aprendi no Ribeirão, que as pessoas que me acompanharam durante estes 20 anos, aprendi muita coisa lá, porque nós passamos mais tempo fora de casa do que dentro de casa, quando estamos no futebol.
Ederson Moraes, agora no Manchester City, Pizzi no Braga, o Marcelo, que jogou no Rio Ave e no Sporting, André Moreira, que passou pelo Braga, treinadores como Vítor Paneira, Dito, Manuel Tulipa, Lito Vidigal e Daniel Ramos, são muitos os nomes que passaram pelo Ribeirão. Vitinha, fizeste a formação no Ribeirão, como já referimos, e depois, a nível sénior, ainda privaste com algumas destas figuras.
Sim, tive a sorte de conseguir jogar com alguns jogadores que agora, neste momento, ainda estão na primeira divisão portuguesa, outros estão a jogar a Liga dos Campeões, quando chegaram a Ribeirão eram miúdos e agora estão a dar as cartas no mundo de futebol. Era o que o Ribeirão era no, na altura, era uma montra de jogadores. Costumava-se dizer que um jovem craque passava no Ribeirão, chegava sempre à Primeira Liga. E isso é bom. E acho que agora vamos começar agora a pensar também nisso, porque na altura o Ribeirão até apostava mais nas camadas jovens que o que aposta neste momento. As coisas também são diferentes e espero que um dia mais tarde também comece a saber os jovens jogadores a aparecer outra vez no Ribeirão.
E na altura o Ribeirão era também sempre candidato na formação a ganhar as provas da Associação Futebol Braga e até lutar inclusivamente para chegar aos nacionais, desde o sub-15, sub-17 até aos sub-19. Desde a refundação do clube, o Ribeirão conseguiu duas promoções em 3 anos e está pela 5ª época no Pro-Nacional. Vitinha, e esse processo inicial em que, como referiste, houve malta de Ribeirão que decidiu pegar no clube porque o clube não podia morrer, descreves de que forma? Porque foi um período de transição muito curto. O clube vai abaixo e, passado alguns meses, decide-se avançar com a fundação do Ribeirão 1968.
Sim, aquilo foi num espaço de 1 mês e meio, 2 meses, que criaram um novo clube. Claro que a primeira época foi difícil, muitos jogadores da terra mesmo a ajudar o clube. Não havia
Orçamento
sequer, era tudo por amor à camisola e criámos ali um bom grupo. O objetivo não foi cumprido, também um bocado de desorganização, tudo em cima do joelho,
correr atrás de prejuízo,
para a época quase que não houve. Pronto, mas criámos um bom grupo e a partir desse grupo, de ano para ano, foi sempre melhorando até chegarmos ao nível que estamos hoje, com algumas mudanças sempre de ano para ano, sempre para melhorar.
E no meio disso tudo, Vitinha, havia a questão de não haver continuidade, mas no meio disto tudo conseguiu-se que o Ribeirão não perdesse sequer uma época, ou seja, desce em uma época de 2014-2015 e logo a seguir, em 2015-2016, consegue competir na divisão mais baixa da AF Braga.
Sim, foi o que eu disse, que acho que aquela vila merece ter o futebol presente todos os anos, todos os fins de semana, ou dois em dois fins de semana, como é agora os jogos em casa, porque o pessoal gosta de futebol. Pode andar desanimado, naquela fase andou um bocado desanimado, porque estávamos habituados a estar noutros campeonatos, mas depois, como eu tenho o bichinho de jogar futebol, as pessoas também têm o bichinho de futebol, e os portugueses são assim. E ainda por cima, cá no Norte, as pessoas gostam muito de futebol e gostam de ir aos estádios. Por isso acho que foi a melhor coisa que fizeram, foi não deixar morrer, porque se deixam morrer um ano, depois já é mais difícil
reativar. Nesta lógica de evolução, surge então em 2021 a constituição de uma sociedade anónima desportiva, uma SAD. Temos connosco um dos elementos da SAD, o Pedro Gomes. Como é que surgiu esta possibilidade de haver uma SAD num clube de distrital?
Assim, o presidente já tinha experiência no futebol, também jogou no Ribeirão vários anos, também tinha um sentimento especial pelo clube e decidiu investir neste clube e voltar a que seja grande, como já teve presente noutras divisões, voltar a trazê-lo para a revolta do futebol.
Então, entendo que a criação da SAD foi decisiva para tornar o plantel, o clube mais competitivo?
Sim, sim.
Era o passo que faltava?
Sim, penso que sim. Vamos ver se era. Ainda nada está feito, mas
o Ribeirão já esteve perto, mas a verdade é que nunca esteve tão perto de regressar aos nacionais.
Sim, e para isso é preciso fazer, ter uma equipa técnica, ter jogadores, ter de muita qualidade para conseguir sair desta divisão, e por isso requer também mais investimento, mais organização.
Por isso estamos a falar de um plantel a jogar um campeonato distrital, mas com muita experiência de campeonatos nacionais.
Sim, como se pode ver, o plantel de jogadores que já tiveram em primeiras, segundas ligas que estão aqui também a ajudar-nos e que acreditaram no projeto e se propuseram a nos ajudar nesta divisão para voltar a reerguer o clube.
Há pouco o Vitinha falou da questão, lá está, de equipa querer na altura subir à segunda liga, quando se deu o problema. É público que havia uma parceria com a Soccer Champions e que depois foi declarado insolvente o clube devido a problemas financeiros, naturalmente. Tendo em conta esse aspecto, Pedro Gomes, o facto de haver gente da terra envolvida num projeto como este ajuda a que os tais erros do passado não voltem a acontecer?
Sim, e sempre foi uma coisa que quisemos, foi ter pessoas da terra envolvidas para trazer os adeptos, ter as pessoas de Ribeirão envolvidas com o clube, não as distanciar, como acontece noutros clubes que depois mudando de norte para sul. E nós não queremos isto. Temos
está a falar
jogadores,
do Vila Franquense e do Aves, por exemplo. É o caso mais recente.
Mais recente, diria. Sim, e nós não queremos isto. Queremos as pessoas da terra envolvidas, queremos os adeptos no estádio, queremos jogadores como temos aqui o Vitinha e o Herculano, temos vários outros jogadores da terra no clube e gostaríamos sempre de manter essa mística que eles têm e que trazem e que certamente ajuda a que tudo corra melhor.
O Torrocha está no futebol há muito tempo já e com uma larga experiência, por exemplo, no Varzim, um clube também que esteve recentemente nos campeonatos profissionais. Quando houve esta oportunidade de chegar ao Ribeirão, o que é que pesou no facto da equipa técnica ter aceitado o convite, mesmo sendo um clube que neste momento está nos campeonatos distritais?
Não foi difícil, derivado ao projeto que o Presidente nos apresentou. Foi um projeto que nós analisámos, antes de aceitar, fomos ver vários jogos e vimos que tinha pernas para andar. Como disse, nós, equipa técnica e o Miranda, vinham-nos de campeonatos profissionais. As pessoas vão dizer que vão para o Ribeirão, dá um passo atrás. Mas tudo na vida, a gente, para dar um passo à frente, tem que dar um passo atrás. E não é dar um passo atrás. Vir para o Ribeirão não dar um passo atrás, na minha opinião. Porque vir para o Ribeirão aprendemos muita coisa. Vir para um clube da Distrital, as pessoas pensam que a Distrital ainda é uma organização que as pessoas não têm equipamentos, e isso é totalmente errado. Pelo menos no Ribeirão nós temos umas condições muito boas, e eu que andei nos campeonatos mais acima, se calhar há equipas que não têm as condições que tem o Ribeirão para treinar, por exemplo. E isso tudo fez que a equipa técnica, eu, o Miranda e o outro meu colega, o Tita, metesse-nos na balança e dissemos entre todos, reunimos, pá, é um projeto que tem pernas para andar.
E na balança pesou a história do Ribeirão?
Claro, a gente, independentemente, como disse, o Ribeirão passou por uma fase negativa, mas a história continua lá. O nome Ribeirão mudou, meter lá um 1968, mas continua a ser o Ribeirão. E isso faz com que
é o ano da fundação do primeiro Ribeirão, Grupo Desportivo.
Exatamente. Isso faz com que as pessoas ainda tenham uma certa... Olha para o Ribeirão ainda com carinho, e sabem que o Ribeirão, como disse, chegou a ser dos maiores clubes aqui da zona de Famalicão, se não o maior, e isso fez com que tudo isso juntando que a gente conseguisse analisarmos também, claro, os prós e os contras, e dissemos que pá, o projeto é bom, tem boas condições, os atletas a gente também conhecia muitos porque já passaram por nós, somente no Barzinho. E tinha tudo para correr bem. Felizmente está a correr bem, só vai correr muito bem quando a gente chegar à final e ganhar, aí é excelente.
Prepara-se um plantel para a possibilidade desse objetivo ser falhado?
É assim, diria, nunca se prepara para falhar, porque costumo-se dizer, o segundo é o último. Né? A gente, se nos chegar, se no clube, se
eu pergunto isto porque o clube terá de continuar obrigatoriamente.
Sim.
A desilusão será enorme, mas será para o Ribeirão como também para a equipa que perder, a outra equipa se perder.
Exato. Mas isso acontece, é como a gente ir à final da Taça de Portugal e chegamos lá e perdemos. A história conta quem ganha. E os jogadores têm que estar preparados para os dois resultados, para ganhar e para perder, porque vamos jogar contra outra equipa. A outra equipa, para estar naquela posição, também tem valor. E o futebol é engraçado e é bonito por causa disso. Nós temos visto clubes de topo a perder com os de baixo.
Já que falámos do Varzim, eliminou esta época o Sporting e causou muitas dificuldades ao Benfica.
Exatamente.
A Taça Portugal.
E o Sporting é da Primeira Liga, um candidato sempre a ser campeão.
E a Liga dos Campeões?
E o Varzim estava um clube da Terceira Liga. Por isso, o futebol tem esses dois... Esse sabor especial, porque quando se entra, por mais favorito que seja um, nunca se consegue acertar no resultado.
Pedro Gomes, obviamente que o pensamento neste momento está na subida aos campeonatos nacionais, mas já começam a preparar a possibilidade de estarem nos nacionais, ou seja, confirmando-se a subida, já tem um planeamento para aquilo que será o desempenho do Ribeirão para a próxima época?
Temos que estar preparados para as duas situações, mas vou-lhe ser sincero, neste momento estamos completamente concentrados nos jogos que faltam, temos o jogo no fim de semana, temos uma finalíssima, e é isso, a nossa cabeça está focada para aí, vamos nos concentrar aí e depois, claro, consoante o resultado, teremos que preparar a equipa para uma realidade ou outra, não é?
O projeto da SAD do Ribeirão contempla a possibilidade de chegar a médio e longo prazo aos campeonatos profissionais?
Sim, é um projeto que apresentamos, que sempre foi esse o objetivo. Sabemos todas as dificuldades que...
O que seria a primeira vez na história deste e do outro Ribeirão?
Sim. Mas temos como objetivo, mas temos que ir passo a passo, com a cabeça bem em cima dos ombros, saber o que estamos a fazer. Como lhe disse, temos agora este jogo muito importante. Se chegarmos ao Campeonato de Portugal, aí poderemos pensar. Se não chegarmos, temos que pensar novamente neste, mas será um objetivo a médio prazo.
Alguns dirigentes definem metas temporais. No vosso caso, e em relação à segunda liga, aos campeonatos profissionais, tem um prazo para chegar a esse patamar?
Sim, não temos um prazo definido, dizer se não chegarmos ali, não temos isso. Temos que ir passo a passo, temos como objetivo isso, consoante os passos, as metas que fomos ultrapassando, pensar sempre na seguinte, mas não com um prazo delineado final para o conseguir.
Falamos do Ribeirão, da equipa principal. Há pouco o Vitinha abordou o tema dos escalões de formação. Nesse sentido, e havendo aqui também responsabilidade por parte do clube, temos a ver, há a ligação entre clube e SAD.
Exatamente.
Mas são estruturas diferentes, digamos assim. Mas de que forma é que está pensada esta articulação entre o plantel da equipa principal e das camadas jovens?
Como disse, as camadas jovens estão com a direção do clube, têm tido excelentes resultados, ainda no fim de semana uma equipa subiu de divisão. Claro que é sempre bom ter uma boa formação, até para lançar jogadores para a equipa principal. O clube está vai apostar nisso, está a apostar bastante na formação, tinha a equipa B este ano não, mas estão a estruturar, também é complicado, mas tem muitos miúdos na formação, cerca de 150 crianças jovens que estão lá, e também estão a estruturar, estão a trabalhar para conseguir também no futuro lançar jogadores também para a equipa principal, que temos uma excelente relação com a direção e temos, acho, tanto de uma parte como da outra, todo o interesse que isso aconteça.
E esse tema também é importante, porque às vezes há desavenças entre a direção e a SAD. O caso mais recente é do Belenenses e da Via SAD, no passado a União de Leiria. Isso também foi um ponto definido a partir do momento em que foi constituída a SAD?
Sim, temos tido, no nosso caso, há uma excelente relação, isso sem dúvida ajuda que tudo corra bem quando há essas desavenças. Como sabemos, os resultados nunca são bons para nenhuma das partes, e neste momento estamos a trabalhar em conjunto, a direção também nos ajuda no que podem, e queremos que continue assim.
O Vitinha foi formado no Ribeirão. Que comparação é que fazes entre o atual panorama das camadas jovens no Ribeirão e aquilo que acontecia no teu tempo em que eras ainda um jovem jogador?
A maior comparação é as condições de hoje em dia. São superiores, ainda bem, com o clube, até a nível de formação, que chegou assim tanto. Porque no primeiro ano que eu estive lá até estávamos a jogar num campo emprestado, porque estavam em obras o nosso campo de treinos. E a outra diferença neste momento são as divisões onde se encontram as equipas da formação, mas isso é o que eu digo, o clube também começou de novo, algumas equipas até acabaram da formação naquela transição e depois voltaram outra vez, e agora, como acabou de dizer o Pedro, houve uma equipa que subiu de divisão este fim de semana que passou, e ainda há mais uma que pode subir. Isso é passo a passo, tanto na formação como no futebol principal, tem que ser um ano cada vez, a pensar sempre na próxima etapa, e acho que isso é positivo.
E na altura em que eras jogador da formação, até era prioritário para alguns jovens da zona de Famalicão e concelhos limítrofes ir para o Ribeirão e não para o Famalicão, por exemplo?
Sim, porque o Ribeirão é que supostamente, não era supostamente, na altura era mesmo o melhor clube do concelho.
E também nos escalões de formação.
E também nos escalões de formação. Só a nível de juniors é que estávamos sempre um pouco atrás, mas nos outros escalões não havia diferenças, muitas vezes éramos nós que ficávamos sempre à frente. Só que agora também há outro problema, que todos os clubes, como o Ribeirão, como o Joana, o Oliveira, mesmo o próprio Famalicão, que agora até foi para a primeira liga, mas dois anos ou três sofreu, é as academias de futebol, de Benfica, Sporting, que estão em todo lado, e agora qualquer miúdo quer ir para essas academias em vez de jogar no clube da terra. Isso dificulta um bocadinho os clubes da terra, mas...
Até podem jogar nos clubes da terra, mas chegam ali aos 10, 11 anos,
sim,
saem logo...
E saem logo para as academias.
O Ribeirão também teve, entre 2016 e 2019, uma equipa feminina, mas acabou por ser descontinuada devido à falta de jogadoras. Este é um assunto que também pode estar mais na esfera do clube, mas sente, Pedro Gomes, que era importante uma reativação?
Sim, como sabemos, o futebol feminino agora está cada vez mais presente, e é um assunto que também no futuro, eventualmente, sendo sempre mais complicado as mulheres começarem no futebol. Sabemos que agora há mais, os jogos começam a ser transmitidos nos canais televisivos e começa a haver mais interesse, e por que não também apostar no futebol feminino?
Estamos a chegar ao final deste programa, mas não podíamos deixar de passar ao lado, ou não podíamos deixar de lado, o campo do Passal, o mítico estádio do Ribeirão. Neste momento, Pedro Gomes, tem as condições necessárias para suportar a evolução do clube, ou há alguma melhoria que pode ser feita neste equipamento ou até noutro tipo de infraestruturas?
Como já disseram aqui, tanto Vitinha como a Rocha, nós temos excelentes condições no Passal. Logicamente que, se formos subindo de divisão, há algumas coisas sempre a melhorar. A eliminação, como sabemos, nas divisões mais acima, sempre requer outro investimento. Mas são pequenas coisas, porque a nível de balneários e de condições penso que estamos bastante bem servidos no clube.
Já falámos de vários temas, mas para sintetizar, Pedro Gomes, quais é que são neste momento os principais objetivos do clube e da SAD para o futuro, além, claro, de subir a divisão este mês?
pronto, esse como é o principal, sabe,
é o mais imediato.
Sim, é o principal objetivo que temos. Estamos a lutar para isso e neste momento é o que nos está na cabeça. É tentar, é chegar lá, sabemos, como já dissemos, não jogamos sozinhos, tem equipas com muita qualidade, a equipa que chegar lá também, já defrontámos, sabemos da qualidade e que não, nunca será fácil, mas temos as nossas armas, temos excelentes jogadores, uma excelente equipa técnica e tenho confiança.
Que será para manter caso a equipa suba?
Sim, isto aqui nunca de manter um plantel, sabemos sempre que há alterações.
Estou a perguntar isto porque há clubes e SATs que, quando há uma subida de divisão, optam por mudar a equipa técnica, uma equipa técnica se calhar mais habituada àquele campeonato. Neste caso, isso não acontece?
Sim, não, temos uma equipa técnica.
Até porque tem essa experiência no Varzinho.
Até acima e não está sequer equacionado isso.
Muito obrigado aos três.
Eu gostava só de dizer uma última coisa. Gostaria de pedir a todos os ribeirenses, aos habitantes de Ribeirão, aos simpatizantes, que viessem ao estádio, que nos fossem apoiar já no próximo, mas principalmente na finalíssima, nesses dois jogos decisivos. Certamente será muito importante tê-los connosco e a ajudar os jogadores, a equipa.
Já se sabe quando é que o Ribeirão joga em casa? Se na primeira ou na segunda mão?
Na segunda mão, dia 28.
Portanto, no dia da decisão.
Sim, no dia da decisão gostávamos de ter todas as pessoas de encher o estádio de Passal.
É o repto lançado pelo Pedro Gomes. Dia 21 de maio, o Ribeirão vai jogar a primeira mão do play-off de apuramento de campeão e também de subida ao Campeonato de Portugal contra o Joane ou contra o Ponte. Ainda falta conhecer o adversário. E então, no dia 28 de maio, a segunda mão no campo do Passal. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Agradeço a presença do capitão Vitinha, do treinador de guarda-redes Tó Rocha e do diretor e administrador da SAD, Pedro Gomes, que estiveram em representação do Ribeirão 1968 Futebol Clube. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.